sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Muito boa tarde, ouvintes e internautas da Voz da América. Este é o Angola Saúde em Foco desta sexta-feira, dia 12 de fevereiro. Portanto, das 17h30 às 18h, transmitimos em onda curta nos 17.655 e 13.630. Das 18h às 18h30, estamos em onda média nos 1.530. Também transmitimos pelo Facebook e pelo YouTube. Eu sou a Mayra de La Salette. A produção é de Bárbara Santos e Daniela Isteski. Devido às contingências da Covid-19, o nosso programa é gravado. A convidada do Angola Saúde em Foco desta sexta-feira é a doutora Margarida Gaspar. Ela é pediatra no Hospital David Bernardino, em Luanda. Nós vamos falar sobre doenças na infância, que patologias mais afetam as crianças, porquê, como prevenir e tratar. Mas antes, vamos às notícias desta sexta-feira com João Santa Rita.
O Grupo Parlamentar da UNITA quer ouvir o Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social e responsáveis dos canais televisivos TPA e TV Zimbo devido à cobertura noticiosa dada por estes meios relativamente aos incidentes no Cafunfo, na Lunda Norte. O pedido de audição foi entregue ontem no gabinete do Presidente da Assembleia Nacional, disse a UNITA num comunicado. Em causa está a garantia constitucional relativa à igualdade de tratamento pela imprensa e oposição democrata, que a UNITA diz ter sido violada pela televisão pública de Angola e pela televisão Zimbo. A UNITA diz que estas duas estações de televisão omitiram a posição da UNITA sobre o que se passou no Cafunfo, posição essa que foi apresentada em comunicação pelo presidente Adalberto Costa Júnior e em conferências de imprensa do grupo parlamentar. Outro fato apontado é o tratamento dos comunicados dos órgãos de cúpula dos dois partidos sobre as ocorrências no Cafunfo, tendo as duas televisões lido na íntegra o comunicado do MPLA e omitido o do Comitê Permanente da UNITA. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, disse hoje que o seu país está disposto a cortar relações com a União Europeia se este bloco impor sanções económicas severas ao país. Lavrov disse que a Rússia irá também adotar contramedidas se as sanções impostas a alguns setores criarem riscos para a economia russa e acrescentou que, para se garantir a paz, é preciso estar preparado para a guerra. A União Europeia está a considerar aplicar sanções e congelar bens de entidades associadas ao presidente Vladimir Putin devido à prisão do líder da oposição, Alexei Navalny. As tensões entre a União Europeia e a Rússia aumentaram depois de Moscovo ter expulso diplomatas da Alemanha, Polónia e Suécia, o que levou estes países a retaliarem com a expulsão de diplomatas russos. Entretanto, a agência de notícias Interfax e a revista alemã Der Spiegel disseram que a mulher de Navalny, Yulia, fugiu da Rússia e se encontra na Alemanha. Advogados de Navalny disseram não poder confirmar a notícia por não terem qualquer informação sobre a questão. A Cruz Vermelha Internacional apelou aos países do mundo para garantirem que a África vai receber vacinas contra a Covid-19. O presidente desta organização, Peter Maurer, disse numa declaração ser um imperativo moral que seja drasticamente melhorado o acesso de África às vacinas. Maurer fez notar que ninguém está em segurança até todos estarem em segurança, pelo que é vital garantir-se o acesso igual às vacinas. A África registrou nas últimas 24 horas mais 567 mortes por Covid-19, para um total de 97.299 óbitos e 12.010 novos casos de infecção. Ontem, a Organização Mundial de Saúde disse que a África deverá ultrapassar, na próxima semana, os 100 mil mortos por Covid. O Supremo Tribunal da Grã-Bretanha autorizou hoje um grupo de 42.500 agricultores e pescadores da Nigéria a iniciarem uma ação em tribunais ingleses contra a companhia petrolífera Shell por alegados derrames de petróleo que terão contaminado terras e águas na região do Delta. As comunidades Ogala e Bile disseram que as suas vidas e saúde foram afetadas por repetidos derrames de petróleo que contaminaram a zona e acusam a companhia de não ter levado a cabo limpezas adequadas e de não ter tomado medidas para remediar a situação.
Voz da América, Angola Saúde em Foco.
Angola Saúde em Foco temos a médica pediatra, a doutora Margarida Gaspar. Vamos falar sobre a saúde infantil, que patologias mais afetam as crianças, porquê, como prevenir e tratar. Em Angola, por exemplo, a UNICEF foca-se em programas muito específicos no que toca à saúde das crianças, desde a nutrição ao VIH, à SIDA. Segundo ainda a UNICEF, estima-se a taxa de mortalidade de menores de 5 anos em 68 por mil nados e dos recém-nascidos de 24 em cada mil nados vivos. A mortalidade neonatal estima-se em 24 mortes por cada mil nados vivos e a mortalidade pós-neonatal estima-se em 20 mortes por cada mil nados vivos. A vasta maioria destas mortes podem ser evitadas, diz a UNICEF. Hábitos saudáveis e intervenções simples, mas de grande impacto, com administração de complemento nutricional e o uso de mosquiteiros, vacinas básicas e hábitos de boa higiene, podem prevenir muitas destas mortes. Doutora Margarida Gaspar, muito bem-vinda ao nosso programa Angola Saúde em Foco. Doutora, que cenários nos pode traçar de Angola no que toca aos principais problemas de saúde que afetam as crianças?
Muito obrigada, boa tarde e espero que estejam bem. É um prazer estar neste programa a falar um pouquinho sobre a saúde das crianças, não é? Infantil, e não nos esquecemos também do adolescente. Praticamente é deles a quem nos dedicamos. Eu ouvi este comentário da UNICEF e é verdade. Estamos preocupados, temos situações da infância que nos preocupam. Em relação à saúde infantil, deve-se englobar também a saúde do recém-nascido, como bem disse esse comentário, disseram esses dados, não é? Preocupa-nos sim a saúde neonatal, porque tem um grande peso, a mortalidade neonatal e a morbilidade neonatal têm sempre um grande peso nas estatísticas infantis. É só para ver que cerca de 37% das doenças em menores de 5 anos atribuem-se ao grupo neonatal. Temos a saúde da mulher grávida. Se a mulher grávida não tiver um acompanhamento adequado, essa gravidez pode nascer um prematuro, um bebê que não tem condições de estar, né, no ambiente extrauterino. Portanto, essas são as principais preocupações que temos, para não falar da infecção pelo vírus de imunodeficiência, né? Infelizmente, ainda há mais que não têm um pré-natal adequado, não são conhecidas como seropositivas para o HIV, não fazem corte transversal. Portanto, aquela situação médica que deve impedir ou que pode impedir que o bebê nasça infectado de HIV e as crianças acabarem por se infectar porque faltou esse acompanhamento adequado, esse tratamento adequado, esse corte vertical que se deve fazer, não é? Para que o bebê não nasça infectado. Relativamente à saúde infantil fora do período neonatal, temos principalmente as doenças infecciosas. Essas constituem um grande peso para as nossas crianças. Infecciosas, estamos a falar das doenças respiratórias agudas, que podem ser provocadas por vírus, que há N vírus, não é? Temos as doenças que afetam a garganta da criança, amigdalites. Se essas amigdalites forem bacterianas, por exemplo, há um agente ou uma bactéria, que é o streptococcus, que pode provocar amigdalites. Se não forem bem tratadas, isso pode repercutir-se depois na saúde cardíaca, na saúde renal da criança. Temos as doenças respiratórias baixas, pneumonias, por exemplo, né? E que, falando assim de uma forma geral, as doenças respiratórias agudas são aquelas que mais fazem as famílias deslocarem-se aos centros de saúde ou aos hospitais, não é? São aquelas que contribuem para as principais causas de internamento em qualquer unidade hospitalar que atenda crianças. As pneumonias podem ser complicadas, não é? E transformarem-se em biemas, uma situação em que se cria pus, por exemplo, na pleura, no pulmão, e que precisam depois de uma abordagem cirúrgica, por exemplo, para drenar. A da malária, que ainda é uma importante causa de ocorrência das crianças às instituições hospitalares. Malária que pode ser só simples, não é? Que não tem complicação, mas também temos situações em que a malária ainda é motivo de internamento, não é? E ainda é uma causa de morte das crianças, não é? Temos alguns adolescentes com diabetes e que se constituem um problema. Nós aqui em Angola temos uma situação que é genética e que afeta muito o adolescente, porque ele já nasce assim, que é drepanocitose, não é? Então, grande parte dos adolescentes que nós temos são drepanocíticos, não é? Aquela doença de células falciformes, que é uma anemia crónica, não é?
A drepanocitose é uma anemia?
É uma anemia, que é uma situação genética, não é? Que nascem as crianças de pais portadores, portanto é preciso que os pais sejam portadores do traço falciforme, uma mãe AS, sua hemoglobina AS, o pai AS, que geram filhos SS. Portanto, este SS é o tal doente anémico de células falciformes ou drepanocitose. Portanto, é uma doença genética e que leva para toda a vida. E então, os adolescentes que temos, e porque é uma situação que é de elevada prevalência entre nós, não é? Em África, principalmente nesta zona do Equador, nos afeta também. Então, nós temos muitos doentes drepanocíticos.
É verdade, o Angola Saúde em Foco falou sobre as diferentes anemias que existem e as que mais afetam a região subsaariana em alguns episódios, portanto é bom rever essa matéria, porque de facto é algo preocupante. Doutora, desse cenário que nos traçou, em que campos é que sente que há melhorias e em que campos é que ainda há muitos desafios?
Temos melhorias, sim, relativamente à malária, por exemplo, não é? Nós, apesar de ainda termos muitos casos de malária, mas reconhecemos que desde 2010, por exemplo, 2006, se não estou em erro, em que os programas se empenharam mais na prevenção, então temos algumas melhorias, sim senhora. Precisamos é de maior envolvimento das comunidades para as medidas de prevenção. Temos melhorias em relação a algumas doenças respiratórias, sim. Isso fruto da implementação de algumas vacinas, não é? Temos algumas melhorias também nos casos de quadros diarreicos que levam as crianças aos hospitais em situação de desidratação grave. Também sabemos que a principal causa de diarreia em menores de 5 anos, diarreia que leva a criança ao hospital desidratada, é um vírus, que é o rotavírus, não é? E a partir do momento em que foi instituído, não é, a vacina contra o rotavírus no calendário vacinal, reconhecemos que os casos de diarreia altamente desidratante também diminuíram. Desafios, melhorar o sistema de saúde em si, não é? Eu penso. Porque nós precisamos de chegar às comunidades, envolver as comunidades, porque eu penso que todo o trabalho deve começar na base, não é? Se a comunidade se envolve, se percebe o que é feito para ela, não é? Ela também aprende a envolver-se. O saneamento básico ainda temos algumas dificuldades, alguns problemas, mas se a população perceber que faz bem viver num espaço limpo, asseado, não é? Sem água estagnada, em vez de ficar à espera das, se calhar, das soluções da administração, é preciso que a população aprenda a fazer isso, não é? A ter o meio onde vive higienizado, saneado. Precisamos de colocar mais promotores de saúde, penso, não é? Os promotores de saúde penso que têm um papel importantíssimo, porque estão na comunidade, não é? É possível que os promotores de saúde façam um maior trabalho de sensibilização para aderência à vacinação, por exemplo. É preciso desparasitar as crianças, e esse é um trabalho que pode ser feito pelos promotores de saúde na comunidade. Não é? É preciso que as unidades sanitárias tenham os meios necessários, não é? A tempo, para atender qualquer urgência. Às vezes isso ainda fica um pouco aquém do desejado, não é? Nós sabemos que a população aumentou bastante, tem um ritmo de crescimento de cerca de 3,1 por ano, não é? E então todos os esforços têm que acompanhar esse crescimento da população.
E essa questão do saneamento básico é com certeza um dos pontos que muitos médicos que passam por este programa mencionam. A questão do saneamento básico, da limpeza. Isso vai das comunidades às administrações provinciais, com certeza. Portanto, é um tema que afeta a saúde, mas que com certeza vai além daquilo que é a nossa conversa aqui. Tem que envolver outros decisores. Mas, doutora, no que toca a meios, e aqui vamos falar em específico do Hospital David Bernardino, porque nos chegou uma questão via WhatsApp de uma mãe que perdeu um filho devido a atresia biliar. E ela partilhou que conhece outras mães que têm crianças com a mesma condição e que, segundo ela também, o Hospital David Bernardino não tem como tratar e as crianças têm que ser levadas para Portugal ou talvez para outro país, mas a senhora em causa menciona Portugal. O que ela pede é esclarecimentos sobre a doença e melhores procedimentos para que não resulte em morte de crianças, como foi o caso do filho dela. Ela também diz que quando levou o filho, por causa dos olhos amarelos que ela detectou, o profissional que a atendeu disse que iria passar e mandou-a para casa. Como então garantir um diagnóstico atempado desta doença?
Muito obrigada por colocar esta questão. Na verdade, o segredo está mesmo aí. É detectar cedo esses olhinhos amarelos, essa cor amarela. O que é a atresia das vias biliares? É um defeito congênito, certo? O bebê nasce assim. Na sua concepção, quando se está a formar o fígado, acontece qualquer coisa ali, nesse feto, em que no fígado as células que devem produzir a bilis são anormalmente concebidas, tá? E há os canalítulos. Portanto, o fígado tem células que são os hepatócitos. Esses hepatócitos devem produzir a bilis. A bilis, existem uns caminhos, não é, que se chamam canalículos a nível do fígado, por onde vai drenar essa bilis até chegar à vesícula biliar, e a partir daí essa vesícula biliar tem um ducto, portanto um canal, que vai drenar para o intestino, primeira porção do intestino delgado. Então, o que é que acontece? Pode haver defeito, quer dizer, não existe atresia, não existe. Pode ser intrahepática, esse defeito pode ser dentro do fígado, ou pode ser extra-hepática, fora do fígado. E fora do fígado é já ali a vesícula biliar, ou no ducto que drena para o intestino. O que é que acontece? Se não há canalículo para drenar a bilis, os hepatócitos produzem a bilis, não é? Porque vão produzindo, depois há um mecanismo em que ela passa para o sangue. A bilis tem aquela cor, amarelada, esverdeada, não é? E o bebê ao nascer vai se apresentar com essa cor amarela. Vai começando a partir de aí 15 dias, nunca ao nascer, não é? Não é logo que nasce. Aí 15 dias depois de nascer, a criança começa a ter, o recém-nascido começa a ter essa cor amarelada. E há uma característica. As fezes dessa criança, desse bebê, não têm aquela cor amarela normal, né? Porque a bilis vai dar essa cor amarelada, esverdeada, às fezes e também à urina. Está vendo? Então, se não há passagem da bilis para aqueles canalículos que não existem no fígado, então não tem como esse bebê ter as fezes dessa cor, amarelada. O bebê nasce e tem as fezes, nessa altura, as fezes têm uma cor creme, está a perceber? A mãe vai à unidade sanitária porque diz que o bebê tem os olhos amarelos. E, infelizmente, o que se diz, vai apanhar banhos de sol, porque vai passar. É incorreto.
Doutora, foi exatamente isso que a pessoa em causa que enviou a mensagem, a senhora Dianelis, disse exatamente isso, que o conselho foi que a criança fosse levada a apanhar banhos de sol. Por favor, exatamente. Esclareça.
Exatamente. Pois, é incorreto. Nenhum profissional deve mandar uma mãe cujo bebê tem cor amarela nos olhos ou na pele, apanhar banhos de sol. Né? E mesmo as famílias às vezes gostam de dizer, experiência anterior, vai tomar banhos de sol. Não, apanhar sol. Não. Nós hoje já temos alguns pediatras, recursos humanos, né, que podem fazer esse trabalho de orientação. Temos estado a trabalhar mesmo para que menos crianças sejam submetidas a este procedimento. Pois, então eu estava a dizer, na verdade, o que acontece e o que deve fazer-se é, a mãe, se o bebê tem olhos amarelos, a mãe tem que olhar para as fezes do bebê, por favor. Deve olhar para as fezes do bebê, porque um bebê que tem a atrésia das vias biliares, as fezes não saem amarelas, nem verdes. As fezes saem cremes. Há um produto que nós usam muitas pessoas, parece argila, mabelê. Então, nós perguntamos sempre, as fezes são da cor do mabelê? Esse mabelê é creme. E como muita gente sabe o que é o mabelê, uma argila, então, por favor, se as fezes têm essa cor, creme, é uma situação grave e urgente. O que é que se passa? Essa patologia tem tratamento, sim, só que o tratamento deve ser feito nos primeiros 45 dias, 45, 60 dias, tá vendo? Do bebê. Esse bebê tem que se apresentar antes dos 2 meses, até os 45 dias de vida, porque é nessa altura que é possível fazer a cirurgia. O cirurgião vai fazer ali um bypass, não é? E vai correr tudo bem. Quando o bebê se apresenta depois desse período, então, infelizmente, já não se pode fazer mais nada. O nosso apelo é, bebê com olhos amarelos, corra a uma instituição que possa orientar, não é? Orientar bem. E aquela instituição que não manda apanhar banhos de sol. Se alguém disser vai apanhar banho de sol, então é preciso recorrer a outro profissional que não diga que vai apanhar banho de sol. E bebê com os olhos amarelos. Olhar sempre para as fezes. Se as fezes forem cremes não amarelas, por favor, correr rápido, porque nós temos um tempo, até 45 dias. Depois disso, já é muito tarde. A outra situação que pode provocar esses olhos amarelos, que é a infecção. Principalmente a infecção por citomegalovírus, que é muito frequente. O bebê também pode ter essa cor amarelada e, algumas vezes, porque o vírus afeta o fígado, algumas vezes as fezes poderão sair amarelas, outras vezes não. Então, é preciso recorrer a um profissional que saiba orientar bem. Se for o caso da situação, já não é o tratamento cirúrgico, mas há um medicamento que se pode dar e aliviar-se.
Doutora, portanto, o que está a dizer é que, se for detectado a tempo, o problema pode ser tratado em Angola.
Em Angola?
No Hospital David Bernardino.
Exatamente.
Não tem necessariamente que viajar.
Exatamente. Pode, sim, senhora.
Não tem condições para tratar este
tipo? Temos, sim, senhora. Nós temos cirurgia pediátrica. Neste hospital nós temos 10 cirurgiões pediatras, 10 especialistas já, com uma longa experiência. E a escola também é um centro de formação. Neste momento nós temos internos de cirurgia que estão a aprender a ser cirurgiões pediatras.
É complicado, e eu só insisto nisto aqui porque a doutora disse um profissional de saúde que aconselha e tomar banhos de sol não está a aconselhar corretamente, e depois, de facto, um pai e uma mãe não sabem, não é? Quem é o profissional de saúde que devem seguir. Mas quando esse pai ou uma mãe vão a um hospital, que é o hospital onde a doutora trabalha, e têm esse conselho, como é que podem conseguir um médico diferente, não é? Já sabem que o conselho foi mal dado depois deste programa, vamos dizer assim. Como é que eles podem pedir um médico diferente?
Olha, deixa-me que lhe diga, eu parece-me que conheço essa família. Parece-me que conheço essa família. Não é verdade que o primeiro diagnóstico e o banho de sol tenha sido aqui nesta instituição. Parece-me que não foi assim. Quando a criança se apresentou, não é, o hospital já vinha fora daquele período do que lhe falei. Este conselho de banhos de sol foi numa instituição periférica, infelizmente. Conheço bem, pelo nome que disse da mãe, conheço. É uma mãe que, se não quero errar, mas parece-me que é uma mãe de nacionalidade cubana. Parece.
Olha.
Exato. E o pai é militar.
E como eu disse, nós recebemos a mensagem. Não há aqui, infelizmente, a possibilidade, não é, de garantir todos os detalhes da história. Mas ela, de facto, demonstrou uma preocupação para futuras mães e mães que ela conhece, que têm filhos nessas condições. E que, tal como ela foi mal aconselhada, ela mostrou essa preocupação de melhores conselhos, melhores conversações aos pais. Portanto, mas eu acho que era importante colocar aqui esta questão de se nós vamos a uma instituição em quem confiamos e nessa instituição podermos ser mal aconselhados, como é que pedimos um outro médico? Porque pode acontecer na questão da atresia das vias biliares, doença qualquer, não é?
Exatamente.
Às vezes o médico está muito cansado e dá o diagnóstico menos correto, ou
claro,
também não perceberam bem. Enfim, há sempre uma série de situações e deve talvez haver aqui a possibilidade de podermos ter uma segunda opinião, ainda que seja na mesma instituição. Mas nós estamos mesmo a chegar ao topo da hora e por isso vamos recordar que a partir das 18 horas transmitiremos em 1530 e em onda curta 13.630 e 17.655. Este é o Angola Saúde em Foco e, devido às contingências da Covid-19, o programa é gravado. Nós, antes de irmos às principais notícias de hoje, vamos ver esta reportagem que nos chega de Malanje, onde a malária, a má nutrição, as doenças infecciosas, intestinais e respiratórias são as mais comuns entre as crianças nesta província. É uma reportagem de Isaías Soares.
A malária, má nutrição, as doenças infecciosas, intestinais e respiratórias são as mais comuns entre as crianças na província angolana de Malanje. O quadro epidemiológico é semelhante nos 14 municípios desta circunscrição, de acordo com os dados do Hospital Provincial Materno-Infantil e das supervisões dos respectivos programas do Departamento Provincial de Saúde Pública e Controlo de Endemias do Gabinete de Saúde. A pobreza, o déficit no fornecimento de água potável e a falta de saneamento básico contribuem para o incremento de casos de malária, infecções intestinais e respiratórias.
Aqui a doença mais frequente é o paludismo. Paludismo, diarreia, vômito.
E como é que trata?
Corremos ao posto médico.
Neste momento até mais a disenteria.
A malária matou no ano passado 218 crianças contra as 128 de 2019, números que preocupam as autoridades sanitárias públicas, afirmou o chefe do Departamento de Formação do Hospital Provincial Materno-Infantil, Nicodemos Gaspar.
A malária é a principal causa de morte no país e nas nossas estatísticas de 2020 isto não foi diferente. Nós tivemos mesmo mais casos de doentes com malária No nosso hospital, tanto na ala de pediatria como na ala da maternidade. A seguir, nós tivemos as doenças infecciosas intestinais, que comumente manifestam-se com diarreia e com dores abdominais e com vômitos. Depois, nós temos as infecções do aparelho respiratório, tanto as leves como as graves, e constituem o terceiro grupo de casos, de maior casos de doenças ou de doentes do nosso hospital.
A má nutrição é outra causa da mortalidade em crianças e há registro de casos de marasmo. Esta criança, por exemplo, foi transferida do município de Massango.
Está com uma malnutrição severa. Então quer dizer que essa criança está com um marasmo.
Todos os meus bebês são assim.
A unidade de referência não tem em estoque os suplementos F75 e F100 para os doentes internados.
Mas a direção fez um grande esforço, conseguiu comprar alguns produtos.
Em Malanje, são recorrentes pacientes com históricos de má nutrição.
Ele está com malária e também já tem uma rotina de desnutrição.
4 a 5 crianças malnutridas internam todos os dias naquela secção.
Muitas mães abandonam as crianças. Vão de manhã cedo aos mercados, deixam elas sem alimentação e só voltam lá para as 18 horas. Só assim que esperam a última refeição que a própria mãe pode fazer lá em casa.
Isso aí é a história de Malanje para a Voz da América.
Doutora, quando falamos em doenças diarreicas, má nutrição e malária, que inclusive chegam a ceifar vidas, como vimos nesta reportagem, que recomendações dá aos pais? Já falamos aqui da questão do saneamento básico, que eu acredito que vai um bocadinho além do que só a comunidade pode fazer, mas que outras recomendações daria aos pais?
Olha, relativamente à diarreia ou às doenças diarreicas agudas, porque elas podem ser provocadas por vários agentes, não é? Podem ser vírus, podem ser bactérias, parasitas, não é? E então, nos mais pequeninos pode ser o erro alimentar, não é? A má preparação do leite artificial também pode provocar diarreia. A diarreia pode ser importante, osmótica, não é? Bastante desidratante, que pode levar a vida da criança. Mas, de uma forma geral, se for parasitose intestinal, lembrar que os pais devem socorrer-se da desparasitação intestinal, não é? De 6 em 6 meses é bom que se faça a desparasitação. Os programas de saúde a nível das províncias têm, às vezes, feito têm as direções de saúde das províncias têm feito esses programas de parasitação. Se for por vírus, não temos medicamento. E também é importante dizer que a primeira medida para o tratamento de uma diarreia, não é, deve ser a hidratação. Portanto, dar líquidos é sempre a primeira preocupação. Um soro caseiro de reidratação oral pode ser feito muito bem em casa e as nossas mamãs sabem preparar bem esse soro, não é? Com 2 dedos de sal, 1 colher de chá de açúcar e pode pôr isso num litro de água e fazer esse soro. É? Portanto, a primeira preocupação quando uma criança tem diarreia deve ser repor os líquidos, não é? Por qualquer deposição, dejeção, eu devo dar hidratação. Se for por bactéria, nós temos as disenterias, por exemplo, que são aqueles quadros diarreicos provocados por bactérias mais agressivas, podem provocar saída de muco, aquilo que a gente pergunta às vezes, as fezes têm ranho, não é? Muco e pode também sair sangue. Essas já são mais importantes e que devem levar a criança ao hospital. Toda a diarreia que tenha ranho e sangue, então, é uma diarreia importante. Mas, assim, os conselhos, porque a diarreia só se adquire, só se ganha uma diarreia com aquilo que se coloca na boca. Então, a higiene alimentar é importantíssima. Lavagem das mãos, nós estamos a falar da higiene pessoal, não é? Ter cuidado com os alimentos que se conservam de um dia para o outro, porque isso, o nosso clima é bastante quente, isso facilita sempre a fermentação dos alimentos, não é? E então, ter cuidado. As crianças, porquê? Porque são sempre, portanto, são aqueles seres que estão menos protegidos, estão a crescer, vão ganhando imunidade, e enquanto não ganham imunidade suficiente, então eles podem ter diarreia. Em relação à situação dos parasitas, como eu já disse, não é? Em relação à malária, usar mosquiteiro impregnado, que é a principal medida. Devemos usar mosquiteiro para evitar as picadas dos mosquitos. As comunidades que usam mosquiteiro têm menos ataques de malária, isto é verdade. Os charcos de água, apesar de não estar a chover muito, mas Malange é uma zona endémica de malária e com alguma chuva, então deve-se tratar esses charcos de água, não é? Porque é ali onde se multiplica o mosquito. Então deve-se evitar esses charcos de água. Até o método artesanal, que é a colocação de óleo de carro, né, nesses charcos para evitar que, porque assim as larvas ficam asfixiadas, não têm como respirar. Sabemos que as doenças respiratórias transmitem-se muito por causa das secreções, não é? Temos agora a situação da Covid e sabemos que são as secreções, não é? Respiratórias ao tossir, aqueles hábitos bons de tossir cobrindo com o cotovelo, não é? Ensinando as crianças também a tossir, a colocar a mão na boca, etc. Sabe que as crianças têm sempre contactos muito abertos, não é? Relacionam-se muito facilmente. Por isso é que elas mais vezes têm quadros respiratórios. Assim, os adolescentes já têm menos, os adultos têm menos vezes, mas as crianças têm mesmo por causa desses contactos. É uma que está a tossir e tem secreções nasais e as outras vão brincar e essas secreções passam umas para outras. E então já é um bocadinho mais difícil controlar esses quadros respiratórios. Né? Mas os quadros diarreicos e a malária podem se evitar mais facilmente.
E agora vamos até ao Uambo, onde temos o Norberto Sateco com a revista de imprensa.
Vemos as gordas da atualidade que escrevem os principais jornais na capital angolana nesta sexta-feira. O Banco Mundial pretende investir em Angola entre 40 a 60 milhões de dólares na produção de alimentos numa primeira fase, podendo o valor crescer até 2 milhões de dólares em função dos resultados, escreve na sua primeira página o Jornal de Angola. A Assembleia Geral das Nações Unidas adotou uma resolução que adia para 2024 a subida de Angola da categoria de país menos avançado, devido à vulnerabilidade social e económica ao qual está voltada, dificuldades trazidas pela Covid-19, vários anos consecutivos de recessão económica e a falta de diversificação económica. A acusação de concorrente na gestão do Porto de Luanda saltou para a capa do jornal Valor Económico, onde a comissão de gestão é descrita como tendo alterado as regras para beneficiar a DP World, e a contestação do Supremo para anular o concurso público. O presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Angola, Mário Calado, em entrevista faz um balanço de 2020 arrasador, receia fazer previsões no primeiro trimestre e acredita que a corrupção está a esconder-se na burocracia em Angola. A passividade da PGR torna intocáveis gestores das FAS, escreve na sua primeira página o jornal Vanguarda, onde refere que mais de 1000 declarações de bens submetidas à PGR em 2017 e 2019, apenas uma saiu das Forças Armadas angolanas. Sobre as leis dos partidos políticos, o veto a Chivukuvuku, um sério aviso às comissões instaladoras e Serra. Esta edição, Vanguarda. Lixo em Luanda, junto ao governo da província e Conselho de Escultação, depois das operadoras terem abandonado os trabalhos devido à dívida colossal. Avancemos para as notas salientes também do jornal O País. 10 mil toneladas travadas no porto de Luanda. SIC desmantela a gangue de cobra. O Jornal de Orientação Económica, o Expansão, destaca que Angola perdeu 80% da receita petrolífera em apenas 6 anos. Na África Austral, é o terceiro país com mais internet cara, o nosso país. Prodese, programa do governo, nenhum banco comercial cumpriu com os mínimos exigidos pelo BNA. O novo jornal destacou na sua manchete o mau clima de trabalho que se registra no Tribunal Constitucional, sobretudo por falta de condições de trabalho e a disparidade salarial, tanto com os juízes. Operadora de lixo que retiraram os contentores das ruas de Luanda corre o risco de responderem às barras do tribunal. Rui Falcão pica Sapinala numa briga política em Benguela entre dirigentes da UNITA e também dos camaradas do MPLA. Duombo, para a Voz da América, eu sou o Norberto Sateco.
Doutor, é interessante, porque continuam a chegar aqui perguntas pelo WhatsApp e batem muito nesta questão das cóleras, das malárias, de doenças que estão a matar mais do que a Covid-19. E Irmelinda Freitas, ela inclusive mandou um vídeo que ela fez em Viana, Capalanga, de uma zona com imenso lixo e que não é necessariamente, não é, uma zona residencial onde as pessoas têm o lixo à porta de casa, mas é simplesmente lixo a céu aberto. Que lá está, é uma responsabilidade que vai um bocadinho além. De cada indivíduo. Mas ela diz aqui uma coisa que todas as ruas estão assim, nesta zona que ela filmou, e ela pergunta, que é uma pergunta retórica, naturalmente, o que se espera? Cólera, febre amarela, malária, que ela diz que agora mudou o nome para Covid-19. E é aqui onde eu gostava de pegar consigo, que é a questão, mais uma vez, do diagnóstico, e que ela diz que agora o diagnóstico, ainda que seja malária, é Covid-19. Tem essa experiência, doutora, aí no seu dia-a-dia?
Olha, é verdade que, e parece-me que foi esclarecido há alguns dias, não é? Não muitos dias, a situação do lixo em Luanda. Porque parece-me que houve um problema de recolha, etc, etc. Mas, como sabemos, os problemas de saúde, infelizmente, refletem-se na saúde do cidadão, mas nem por isso são falhas assim, do sistema, não é? É o ambiente, é tudo, tudo. Depois se reflete na saúde do cidadão. Mas, em pediatria, sabe, a Covid tem manifestações completamente diferentes. Completamente diferentes. Nós, em pediatria, não vamos atrás de quadros respiratórios para encontrarmos um Covid. Uma criança que se apresenta com uma malária, que em princípio não tem que se complicar, se se complica, é claro que, existindo um vírus corona 2, que sabemos que é, existe circulação comunitária, então qualquer um cidadão em Angola pode ser portador deste vírus, que existindo no organismo, ele é tão agressivo às células do organismo, né, que pode debilitar e tornar o indivíduo mais fraco, né, se tiver acometido por ele, tendo uma malária, por exemplo. Não é que seja tudo corona, que tenha agora a capa do corona, não. É, se um indivíduo tem uma febre amarela, ele apresenta-se como síndrome icterico, febril, está a ver? Tem icterícia, tem os olhos amarelos, a pele amarela, a urina carregada, etc. E tem febre. E eu vou à procura. É febre amarela? É leptospirose? Porque há muitos ratos. O lixo traz ratos, não é? E a urina dos ratos pode provocar leptospirose, que é uma doença que se manifesta com febre, os olhos amarelos, pode ter hemorragias, não é? Manifestações hemorrágicas, isso é só leptospirose. É? Agora, nós temos é que saber diferenciar. É verdade que o adulto apresenta-se mais no adulto, a Covid, com aquele quadro respiratório, é? Dificuldade respiratória que se agrava, os pulmões que deixam de ter aquela condição normal, etc. E principalmente se o indivíduo for hipertenso, se for diabético, ok. Vou pensar que essa situação pode ser agravada pela Covid. Mas em pediatria é um bocadinho diferente, não é? Não é quadro respiratório com o qual se apresentam as crianças. Nós até temos alguns recém-nascidos infectados, não é? Com Covid tivemos. Não é? Onde é que ela apanhou Covid? Provavelmente da mãe ou de alguém no ambiente familiar, não é? E o que é que se passa? Como estamos perante esta pandemia, nós temos que testar. E é ao testar que temos esse achado. Né? Sabemos que a Covid não tem um tratamento específico. Né? É um vírus. Exato. Se tiver complicação, vamos tratar das complicações. Nós tivemos crianças aqui no hospital em que a forma da apresentação foi diabetes. Porque testamos, porque uma diabetes tem uma forma, um percurso, mas se apresenta de outra maneira, vamos à procura. É Covid, se não, numa situação pandémica, não é? Então, nós temos várias situações de saúde, é verdade, para as quais temos que olhar. E nós não queremos ficar distraídos com a Covid. É porque sabemos que 85% das pessoas são assintomáticas, não é? Então, não é o problema da malária, porque eu tenho uma malária, esse doente pode evoluir mal. Eu tenho qualquer uma meningite, esse doente pode evoluir mal. A Covid, sim, assusta-nos por causa da sua rápida propagação, não é? Pelo espectro pandémico que atingiu, não é? Está horrível, nós não podemos viajar, não é? Não podemos passar férias, enfim. É, tem essa forte componente social, não é? Mas não comparo, não se pode comparar malária com Covid. E com essa condição ambiental, não é? Saneamento, tem que contar malária, dengue. A dengue também é trazido pelo mosquito.
A dengue ainda é uma realidade em Angola?
Exatamente, é, porque eu tenho mosquito. O mosquito existe. Picando alguém, ele pode transmitir, né? O vírus da dengue. Eu, neste momento, tenho um menino internado aqui no hospital. Tem dengue hemorrágica, está a perceber? Então, nós temos essas situações infecciosas que não são Covid, né? Essas são no dia a dia, são endémicas no nosso país e estamos preocupados com elas, não é? Mas nas nossas estatísticas, na verdade, temos muito mais malária, temos muito mais pneumonias, temos mais crianças com tuberculose, né, do que a Covid.
Doutora, vamos agora a uma reportagem sobre um outro desafio. Um menino deficiente de 9 anos, no Malawi, mostrou à sua comunidade que nascer com problemas físicos não o impede de fazer muitas coisas.
Não foi fácil para a família Kogoya a criar Talandira de 9 anos, que nasceu apenas com um membro completo.
Algumas mulheres riam de mim quando nos viram indo de bicicleta para a escola. Eu simplesmente ignorava-os e diria para mim mesma: este é um filho dado por Deus.
Mas a apreciação desta comunidade do sul do Malawi contra Talandira acabaria por mudar quando ele provou que ser deficiente não significa estar desamparado. As suas habilidades autodidatas foram apresentadas num documentário com o título Escolhido, que esteve nomeado para o Festival de Curtas-Metragens Focus on Ability na Austrália. As autoridades do Malawi dizem que a história de Talandira é um ótimo exemplo para outras pessoas com deficiência e como elas devem ser apoiadas.
We are very proud of...
Temos muito orgulho em Talandira ter se envolvido na competição. Isso ajudará outros pais a exporem-se e a exporem os seus filhos deficientes a diversas atividades sociais para que sejam assistidos e possam alcançar o que querem no futuro.
Doutora, vamos agora então falar de vacinação, porque é sem dúvida uma das formas de evitarmos algumas doenças que afetam a saúde infantil. Quais são os desafios na vacinação em Angola?
Ai, são grandes. Sabe, a vacinação é a melhor medida custo-efetiva que um sistema de saúde pode ter. Porque vacinando torna a população imunizada, preparada, defendida, protegida contra muitas doenças. Nós temos grandes desafios, como dizia. O governo fez esforços, temos vacinas, cerca de 13 imunogénicos, 13 vacinas disponíveis para a primeira infância, até os 12 meses, todas as crianças podem ser vacinadas contra 12 ou 13 doenças. Não é? Qual é o problema? O acesso... Se calhar não digo bem o acesso, porque temos que melhorar na oferta, não é? Porque as unidades sanitárias têm as vacinas, mas a população pode não ir às unidades sanitárias para ser vacinada. E esse é o problema. Isto é que faz com que as taxas de cobertura vacinal ainda sejam, não sejam aquelas que se esperam, não é? Nós devíamos ter taxas de cobertura de cerca de 95%, não é? Ainda temos taxas de cobertura para alguns antigénios baixas, abaixo de 80%. Isso não é bom. Sabemos que, por exemplo, ainda há pessoas que rejeitam, não é, vacinas, e isto não é só aqui em Angola. Temos o exemplo de sarampo. Tivemos, a nível mundial, vários países com epidemia de sarampo, né, a nível da Europa. Porquê? Porque há aquelas comunidades que rejeitam a vacina. Isso não é bom, porque rejeitando a vacina, as crianças não se tornam imunes e, havendo o vírus do sarampo a circular, então qualquer criança que não seja vacinada pode apanhar sarampo, e o sarampo é uma doença altamente transmissível. Altamente transmissível. Então, nós temos, na verdade, desafios. Melhorar a cobertura vacinal. Temos a situação da meningite por hemófilos. Já estávamos muito bem, porque os casos de meningite por hemófilos diminuíram bastante. Mas agora vemos que, se as coberturas não estiverem boas, acima de 90%, podemos voltar a ter meningite por essa bactéria que é o hemófilos, que é muito agressiva. deixa muitas sequelas, né? Uma delas é a surdez, por exemplo. Então, não gostaríamos de dar passos, né, para trás. Temos vacinas contra o tétano, infelizmente, ainda é um problema, porque ainda nascem crianças recém-nascidas cujas mães não foram vacinadas e que eles também desenvolvem tétano neonatal. Ainda temos casos de tétano neonatal. Gostaríamos de estar melhor, né? Não ter mais tétano neonatal. Porque o tétano neonatal é uma doença que praticamente mortalidade quase 100%, né? E é desagradável, não é bom. Uma mãe fica grávida 9 meses, porque não fez uma vacina antitetânica durante a gestação. O bebê depois tem tétano e morre. Temos tétano na criança maior, são os miúdos em idade escolar ou miúdas, né? 5 anos, aos 12, que ainda apanham tétano porque não têm a vacina completa. E é preciso dizer, é necessário que tenham as 3 doses contra o tétano. Porque a primeira, ter uma dose só, a imunidade depois baixa, diminui e desaparece. Quando eu faço a segunda dose, vou ter níveis de anticorpos, imunidade, proteção razoável. Quando fizer a terceira dose, então eu estou tranquila, né? Tenho a minha proteção lá em cima. Portanto, todas as vacinas que são mais de uma dose, essas doses devem ser completas. Portanto, estava a dizer, temos tétano e ainda morrem crianças grandes com tétano, né? Porque deslocam-se, brincam, não é? Fazem um ferimento e como não são protegidas, o bacilo do tétano está no ambiente, está no chão, né? Nos objetos enferrujados e não só. E se alguém não está protegido, tem um ferimento, cai ali o bacilo do tétano, apanha tétano. Temos outras vacinas, por exemplo, contra o rotavírus, que é aquela que evita que a criança apanhe diarreia, enfim, desidratante. Mas nós temos, essas vacinas existem. Precisamos é que as famílias se desloquem ou que os programas se desloquem ao encontro das famílias para ganharmos.
Nós acreditamos sempre que as áreas urbanas são as áreas que funcionam melhor, em que há maior taxa de sucesso, e as áreas periféricas não tanto, ou rurais também não tanto. Qual é a realidade de Angola neste programa de vacinação?
Olha, eu vou lhe dizer, as áreas rurais acatam melhor. Por exemplo, nós temos um município aqui, que é da Coapa, por exemplo. Temos alguma dificuldade em manter cobertura boa. Temos que traçar estratégias. A que horas é que eu tenho que ter a vacinação disponível? Não é? Sabemos que as famílias, principalmente as mães, vão à procura da sobrevivência, não é? Elas saem cedo, voltam tarde a casa. Então, a que horas é que eu tenho que ter a vacinação ou as vacinas disponíveis? Se calhar ao domingo. Agora, por causa da Covid, domingo, segunda-feira, as mães não vão ao mercado. Então, se calhar eu tenho que ter uma estratégia diferente, não é? Ou as mães vão ao mercado. Eu tenho que ter um posto de vacinação no mercado X, Y, se calhar fazer esse aproveitamento também, não é? Mas as áreas rurais não estão tão mal. O problema está no periurbano, principalmente. Periurbano.
Doutora, muito obrigada pelas suas recomendações. Eu espero que os nossos internautas e ouvintes tenham tirado o seu bloco de notas e tenham apontado aí algumas dicas que deixou, porque elas com certeza serão úteis. Este foi o nosso Angola Saúde em Foco. Agradecemos muito à doutora Margarida Gaspar, pediatra do Hospital David Bernardino, pelo seu tempo aqui no nosso programa, por estes esclarecimentos tão importantes. E esperamos tê-la aqui novamente no futuro. Portanto, doutora, foi um gosto imenso tê-la aqui no nosso programa e já sabe, Se quiser enviar perguntas sobre saúde, façam todas as semanas para o nosso número do WhatsApp. É mais 1-908-652-4584. Foi um prazer. Nós voltamos para a semana.